בעזרת השם, דף י"א, תעזות ג'נזיד. שלום עליכם, פסוע, סתמוס דף י"א, בפני הליניה. כמו יסודנו מעלה במשנה, אותה סוסו אינטרסנצ'י, כי הפסוע אחרי סיבור הנזילות, פורי, סין דובי דה שיחה המאית של סי קומפרומטאו האיסו, לאו, מוזם האיסו בלי איסו, נס המשנה אינוס פרוסמוס. פעם המשנה, מסגור לו את הכוס, אמר הליניה, נזיד ממנו. סירבירום פרומפולן, un copo de vinho na refeição, ele diz, eu sou nazir para esse copo. O que significa isso? O nazir é proibido para todos os tipos de vinho, não só para um copo. Fala Tanaka, mas é nazir. Esse forno virou nazir para tudo. Mesmo que ele disse que é nazir para esse copo, ele virou nazir para tudo. Mas se ele enxarrar, agora a Mishnah traz um acontecimento. Aconteceu com uma mulher, Shaita Shikora, ela estava embriagada. Umas gula e tacos serviram para ela outro copo de vinho. Ela disse, eu sou Nezirá para esse copo. Qual é a Alahá agora? Amru Hachamim, falaram os sábios, Lonit Kavnazu, Elomar Aleu Alai Kurban. Fala Hachamim, os sábios disseram que essa mulher não teve a intenção de receber sobre si a Nezirut. O que ela quis dizer é que ela está prometendo não ter proveito desse copo de vinho, como se fosse um sacrifício para ela, uma promessa específica para esse copo, mas ela não virou Nezirá. Agora vai perguntar uma contradição do princípio da Mishnah e a continuação. Mas se ele estoura, a Mishnah se contradiz. Amar Treisha, no começo da Mishnah, a Mishnah falou Arezi Nazir. No começo da Mishnah, a Mishnah falou, fulano disse que vai ser Nazir para um copo. Não existe isso, ele está recebendo a Nezirut para o vinho, ele virou Nazir para tudo. Esse é o princípio da Mishnah. Beadartani, a Mishnah fala na sequência, Amase Benchachat, o acontecimento com aquela mulher, Alma, Behayu da Suraira Hrinashari, da continuação da Mishnah, se vê que essa mulher não virou Nezirá para tudo. Ela falou a mesma coisa do que o primeiro caso da Mishnah, que foi o disse que vai ser Nazir para esse copo, ele virou Nazir para tudo. A pessoa não pode virar Nazir de forma tão seletiva assim. Então, isso se vê do princípio. A Mishnah fala na sequência do acontecido. A mulher falou a mesma coisa do que aquele homem no princípio da Mishnah. E na sequência, a Mishnah fala que ela prometeu que não vai ter proveito desse copo específico. Ela não teve a intenção de receber Nezirut nenhuma. E ela pode beber outro vinho. Como fica isso? Está faltando um pedaço da Mishnah. Temos que completar. Mas gulon et akos, da mararina nazir nimeno, serviram para alguém um copo de vinho, ele diz, eu sou nazir desse copo. Arezi nazir, ele virou nazir para tudo. Ele virou nazir para um copo, para tudo ele está proibido. Não pode cortar cabelo também, etc. Veim shikoru, porém se ele está embriagado, da mararina nazir nimeno, e aí serviram um copo de vinho para ele, ele falou, eu sou nazir desse copo. E não nazir, ele não vira Nazir para todo o vinho. Ele está prometendo que não vai ter proveito desse copo. Mas tá, mas por quê? Que diferença faz se ele está embriagado ou não? Que manda amar a areia lá e corbano. Por quê? Como se tivesse falado que está proibindo esse copo de vinho para si, como se fosse um sacrifício que é proibido para ele? Pergunta para Vichitema Lema Ache. Se isso que ele quis dizer. Então, por que ele usou o termo, eu sou Nazir para esse copo? Porque ele não fala, estou prometendo não ter proveito desse copo como sacrifício. Mas Savan, a pessoa que está embriagada, ele pensa, ele está numa turma que quanto mais ele está bebendo, mais embriagado ele está, mais servem para ele vinho. Querem que ele continue bebendo. Ele já chegou no limite dele. Ele falou, olha, se eu vou falar que estou me proibindo desse copo, então o que eles vão fazer? Vão trazer um outro copo de vinho. Então bebe esse. O que ele vai fazer? Então ele quis terminar com a história. Emaleu Hamilton de Psica. Eu vou falar que eu sou Nazir para esse copo. Não tenho intenção de me proibir 30 dias de beber vinho. O que ele quis dizer é algo definitivo. Que ele não quer beber mais vinho nessa refeição. Ele chegou no limite dele. Dessa forma ninguém vai servir mais vinho para ele. Então quando a pessoa está embriagada, o contexto interpreta o que ele diz de forma diferente do que se ele não estivesse embriagado. Se ele não está embriagado, ele fala, ele está completamente sóbrio. Se ele prende um copo de vinho, ele fala, não, eu sou nazir desse copo. Então a interpretação básica do que ele disse é que ele é nazir e ponto final. Não faz diferença se é esse copo ou outro copo para uma pessoa normal. Ele quis dizer que ele não vai beber vinho porque ele virou nazir. A pessoa que está embriagada, o contexto já interpreta o que ele diz, que ele não quer beber vinho mais nessa refeição, ele diz que é nazi, besicol, para indicar que ele não quer virar nazi realmente, e só quer fazer passar por nazi para que eles parem de servir ele vinho. Mas se não me beijar, daí a Mishnah traz o acontecimento dessa mulher que estava embriagada, e a alahá dela, que ela não virou nazirá porque ela falou, ela só prometeu que não vai ter proveito desse vinho que estão servindo ela agora. Fechamos o assunto e começamos a dar uma Mishnah. Harini Nazir Almenat Sheshotei Ayin. Fulano diz que vai ser Nazir com a condição que ele possa beber vinho. O Mitamela Metim. Outra situação, ele diz que quer ser Nazir com a condição que ele pode se impurificar por esse falecido. Ele não quer ter que se preocupar onde ele está, se ele está num lugar que tem um falecido lá. Ele não quer ter essas limitações, mas ele quer receber as outras proibições da Nazirut. Fala, tá na cama, Areze Nazir da Subicular, não existe uma coisa dessas. Ele recebeu parte da Nezirut, ele recebeu o pacote inteiro. Então ele vai ser Nazir para todas as alahot também. Beber vinho, ele está proibido. Também se purificar em presa falecida, ele está proibido. Yodeani Shesh Nezirut, Avalene Yodean Shanazir da Subiayin. Uma outra situação, ele recebeu sobre si a Nezirut. Depois ele chega e vai beber um copo de vinho. Falam para ele, olha amigo, você é nazi. Ele falou, nem sabia que nazi não pode beber vinho. Eu sabia que nazi não pode cortar cabelo, mas eu achava que podia beber vinho. Eu não recebi sobre mim, não beber vinho. Fala, tá na cama, Nezirut, a mesma alahá. Ele recebeu parte da Nezirut. A Nezirut é um sistema. E se ele recebe parte da Nezirut, ele recebe todo esse sistema de leis. Ele não pode dividir dessa forma. Então ele vai estar proibido também de beber vinho, mesmo que ele não sabia que existia essa proibição. Rabi Shimon Matir. Rabi Shimon diz que ele não é nazir. Se ele não sabia que era proibido beber vinho, ele não recebeu sobre si parte do sistema da Nezirut, então nada se recai sobre ele. Ou seja, Tanakam e Rabi Shimon concordam que a Nezirut é um sistema e ele não pode fazer uma Nezirut seletiva. A questão é, será que ele recebe parte desse sistema chamado Nezirut? Será que tudo se requer sobre ele? Essa é a pergunta de Tanakama, que reflete a maioria dos sábios. E Rabi Shimon diz que não, a Nezirut é um sistema, e se ele recebe só parte, nada se recai sobre ele. A Gmaravna vai comparar os dois casos da Mishnah para a gente entender melhor. Um outro caso, eu tenho a Anisha Nazir Asurbeia, a Vassavura Itajahem Matirimli, e Pneshene Aniahol Echiot Elabeiain. Fulano era uma pessoa sadia, recebeu sobre si a Nezirut. No meio da Nezirut dele, ele ficou doente, Loaleno. Os médicos falaram para ele: olha, paciente, você precisa beber vinho para sua saúde. É uma emergência. Ele diz: eu recebi sobre mim a Nezirut. Quando eu recebi sobre mim a Nezirut, eu não pensei que os Hamim iam dificultar para mim tanto a situação, que mesmo na situação emergencial, a Nezirut me proíbe de beber vinho. Eu achei que os sábios iam me permitir beber vinho, caso eu entre numa situação que eu precise beber vinho. No caso aqui, um caso de saúde. Então o que acontece é que ele recebeu sobre si toda a Nezirut. No meio da Nezirut, ele ficou doente e quer beber vinho, porque ele achou que numa situação emergencial, ele pode beber vinho. Ou uma situação que ele era uma pessoa que tinha um certo trabalho. No meio da Nezirut, ele teve que trabalhar de coveiro no cemitério, vai se purificar em presença do falecido lá. Ele disse: eu achei que se ele entrasse numa situação dessas, os caminhão me permitir me purificar em presença do falecido, estou numa situação emergencial, esse é meu ganha-pão agora. Aliás, é multar, fala até na cama, se essa pessoa entre numa situação emergencial, que ele tem que beber vinho, ou ele tem que trabalhar de coveiro, ele não tem outra forma de sustento, fala, tá na cama, ele não é mais nazir. Não explica por que na Gmará. Rabi Shimon disse, ele ainda é nazir. Se ele precisa beber vinho, se ele precisa se purificar e precisa fazer isso, que ele vá para um sábio e faça taradedarim, como a gente faz no Rosh Hashanah, taradedarim, cancelamento de promessas, ele pode fazer o cancelamento da Nezirut dele com o sábio. Porém, até ele fazer a Tará Nedarim, ele é um nazir. Vamos explicar a Mishnah no decorrer da Gemara. Fala, Velifrognami Rabi Shimon Bereisha. O primeiro caso era, fulano disse que vai ser nazir com a condição que eu vou beber vinho. Eu não quero estar proibido de beber vinho. Nesse caso, fala a Mishnah, e ninguém discute, a Bishima não discutiu o que está na cama, todos concordam aparentemente que a pessoa ele é nazita a todos os efeitos e não pode beber vinho. No segundo caso, fulano diz que ele recebeu sobre si anesíus, mas não sabia que o nazi não pode beber vinho. Fala da Bishima na situação, ele não é nazi. Se ele recebeu parte da Nezirut, nada se recai sobre ele. Então, também qual é a diferença do primeiro caso. E o segundo caso, nos dois casos, ele não recebeu sobre si a proibição de beber vinho. Então, por que no primeiro caso, a Bishimon não discutiu com o Tanakama? E não disse, essa pessoa que falou, eu vou ser nazir com a condição que eu vou sim beber vinho, a Bishimon deveria falar, ele não é nazir para nada. Fala na Mara Belevi, fala o sábio, Haluka era Bishimon na Bereisha, fala Belshua Belevi. A Bishimon discute com o Tanakama também no primeiro caso, porém seria uma redundância a Mishnah citar a Bishimon duas vezes. Fala os dois casos. O primeiro caso é que eu recebo sobre minha Nezirut com a condição que eu posso beber vinho. O segundo caso, eu recebi sobre minha Nezirut e nem sabia que eu não podia beber vinho sendo nazir. E aí, cita a opinião de Abishimon que nos dois casos, fala Abishua Belevi, Abishimon sustenta e não recebeu a Nezirut por completo, nada se recai sobre ele. Isso fala Abishua Belevi. Ravina Amar, fala Ravina Bereja, lopa liga Abishimon. Fala Ravina. No primeiro caso da Mishnah, não tem discussão, está na câmera Bishimon. A Bishimon concorda com o Tanakama, que é nazir para tudo. Mas então, por quê? Bishum de Havalei, Matnera Mashikatur Batura. Fala, Davina. Existe uma diferença de como a pessoa fala, o que ele quer dizer com essas duas possibilidades da nossa Mishnah. No primeiro caso da Mishnah, ele recebe sobre si ser nazir. E ele diz, porém, eu não quero me comprometer a essa halakha, que o nazir ele está proibido de beber vinho, eu quero beber vinho. Nesse caso, ele está recebendo sobre si a Nezirut, e está condicionando, e está tentando bloquear uma alahá natural de se recair sobre ele. Alahá que o nazir não pode beber vinho. Ele está tentando condicionar essa alahá. Fala que ele não quer receber sobre si essa alahá. Fala da Vina, alahá é, todo aquele que tenta condicionar, bloquear a uma alahá que a Torá coloca sobre ele, a condição que ele faz é irrelevante, é completamente cancelada e não vai limitar nada. Ele diz que vai ser nazir, ele vai ser nazir. Isso que ele falou, mas ele não quer se comprometer a essa alahá, ele recebeu sobre si nezirut, tem que aceitar todos os parâmetros que a Torá estipulou. Ele não pode superimpor a vontade dele sobre a vontade da Torá, então a condição dele é irrelevante, ele é nazir para tudo. Também a Bishimon concorda com isso. No outro caso, que a Bishimon discutiu com o Tanaka, o fulano disse que nem sabia que o nazir ele está proibido de beber vinho. Nesse caso, ele recebeu somente parte da Nezirut. Ele se comprometeu a parte da Nezirut. Fala a Bishimon, a pessoa que se comprometeu a parte da Nezirut, ele não é nazir. Fala uma verdade, o Shoben Levi Amalach. Rabbi Shimon ben Levi, que sucede aqui, Rabbi Shimon discute com o Tanakama nos dois casos. Ele vai explicar, Hayal Menat, que Hutz Dami, fala Rabbi Shimon ben Levi. Também no primeiro caso, que a pessoa fala que vai ser nazir com a condição que eu vou beber vinho. Nesse caso, o que ele quer dizer é que ele quer receber toda a Nezirut, com exceção dessa alahá. Então fala Rabbi Shimon ben Levi, a mesma coisa, no primeiro caso, e o segundo caso, são variações. Porém, a essência é a mesma, ele não recebe todo o compromisso da Nezirut, com a família Bishimon, nada se recai sobre ele. Ravina diz que não, Ravina diz que quando a pessoa fala, eu estou recebendo sobre minha Nezirut, com a condição que eu possa beber vinho, ele está tentando bloquear o que a Torá coloca sobre ele. Ele recebe sobre si a Nezirut, porém está bloqueando parte do compromisso da Nezirut, que a Torá colocou sobre ele, ele quer bloquear isso. Fala Ravina, também Rabbi Shimon concorda que isso que ele quer bloquear é irrelevante e ele é nazir para todos os efeitos. Matana que apresenta Ravina, tem uma preta que apoia isso que Ravina disse. Amar, Arili nazir, Amenate, Eixo, Teiai, nesse mesmo caso. Eu vou ser nazir com a condição que eu posso beber vinho, o Mitamelametim, ou me purificar em preso falecido. Areze nazir, ele virou nazir, Vassur Bekular, e não pode fazer nada que o nazir está proibido. Porque está tentando bloquear o que a Torá coloca sobre ele. A pessoa quer condicionar, quer bloquear uma alahá que a Torá coloca sobre ele, o que ele fez é irrelevante, a Nezirut se recai sobre ele. Então, você vê dessa brada claramente como Ravina, Rabbi Shimon concorda com isso, não tem discussão, como o Rabi Shoberi falou que tem discussão, está na cama, e Rabi Shimon nesse caso. Como o Rabi explicou, a pessoa que fala Almenat, com a condição que não se recaia nessa proibição, está tentando ir contra a Torá, isso é irrelevante. Continua a Gemara, outro caso da Mishnah. Eu dei a Anisha Nazir a Surbeyar. Falando isso que virou Nazir, e ele sabia que o Nazir não podia beber vinho, porém ele ficou doente. E ele achou que os Hamim iam permitir ele beber vinho, por isso ele recebeu sobre o Senezeu, porque ele pensou que numa situação emergencial ele ia poder automaticamente beber vinho. Tanakama diz que ele não é Nazir, Rabi Shimon diz que ele é sim Nazir. Pergunta para Vehamar Treisha Sur, Rabi Shimon Matir. Isso é uma contradição das opiniões aqui. No começo a gente fala que se a pessoa recebe parte da Nezirut, ele não sabia que Nazir não podia beber vinho, fala Tanakama, ele é Nazir para todos os efeitos. Fala Rabi Shimon que não. É a mesma coisa aqui, aparentemente. Fulano diz que vai ser Nazir. No meio da Nezirut ele fala, eu não pensei em receber a Nezirut para essa situação emergencial. Fala Tanakama, ele não é Nazir. Por que não? Se ele recebeu somente parte da Nezirut, com relação a essa situação, ele não quis se comprometer a não beber vinho. Ele estava em perigo de vida, digamos. Ele achou que na situação é completamente permitido beber vinho. A Nezirut não se recaiu sobre isso. Tanakama fala, tudo bem, ele recebeu parte da Nezirut, toda a Nezirut se recai sobre ele. Ele quer beber vinho. Ele precisa beber vinho por causa de saúde, que vai para um sábio fazer a tarada da língua, sei lá, Nezirut dele. E a Bishimon que fala que se a pessoa recebe parte da Nezirut, nada se recai sobre ele. Aqui também, ele recebeu a Nezirut, porém não com relação a uma situação emergencial, em que ele precisa beber vinho, que os médicos falam que ele tem que beber vinho, digamos. Então a Bishimon ia falar, aparentemente, que a Nezirut não se recai sobre ele a partir desse momento, se cancelou. Assim como o Rabi Shimon diz, a pessoa que não sabia que era proibido beber vinho, a Nezirut não se recai sobre ele. Uma contradição. Falará, Emanami, Areze, Asur, Rabi Shimon, Matev. Uma resposta da Gemara é, temos que realmente inverter as opiniões, existe um erro de transmissão da nossa Mishnah, Tanakama foi aquele que falou que a Nezirut se recai sobre ele, a pessoa que se compromete parcialmente é Nazir para tudo, aqui também, Rabi Shimon diz que não. Vei bai tempo, ele tem uma outra explicação que a Mishnah, que a Gemara vai dar. Leolam lo teif, não é necessário inverter nada. Viramos a página. Hatam reisha, que condenazar mechada. No primeiro caso, se trata que a pessoa recebeu sobre si parte da Nezir. É verdade. Lei abalam de amra da filolo nazar la meachat men ave nazir ve asu. Conforme Chachamim, a pessoa que recebe parte da Nezirut, recebeu tudo. Nezirut é um sistema que é dependente uma proibição da outra, a pessoa recebe uma proibição, recebe tudo, fala Chachamim. Rabi Shimon de Amar, Achi Azim Mikulam, Mutar. Foi Rabi Shimon, a pessoa que não recebeu todo o pacote da Nezirut, não recebeu nada. Então, esse é aquele caso que não sabia que era proibido beber vinho, digamos. Continua para Seifa, o último caso da Mishnah, o caso que a pessoa ficou doente. Denadar Mikulu, essa pessoa recebeu toda a Nezirut, de Aze. Ve'itimihade, ficou doente, foi para o médico, e o médico falou, você tem que beber vinho. Ele foi para o Rabino e falou, Rabino, eu recebi sobre mim não beber vinho, eu preciso que o senhor faça a Tarana Darim agora. E o Rabino fez a Tarana Darim, essa promessa que ele fez de não beber vinho, porque o Rabino não sabia que ele era Nazir, não fez a Tarana Darim de tudo. Então qual é a Alahá agora com relação ao Nezirut dele? Conforme os sábios que sustentam que a pessoa recebe nem que seja uma das proibições do Nazir, ele está proibido por tudo. É porque cada proibição é tão importante quanto o conjunto. A pessoa que recebe parte da Nezirut recebeu parte do compromisso, se compromete a todo o pacote. Então a mesma coisa acontece ao inverso. Se a pessoa ele cancela parte do comprometimento dele de ser Nazir, no caso aqui ele fez a tarana dele na proibição de beber vinho, então a parte que proíbe ele de beber vinho, que ele recebeu na Nezirut, foi agora cancelada. Fala Rakamim, tudo se cancelou. A Nezirut é um pacote, se a pessoa se compromete a parte da Nezirut, se compromete a tudo. Se a pessoa faz a taradidrim para a parte da Nezirut, tudo está permitido. Então, isso fala um sábio sofrer da Mishnah, que nesse caso a pessoa pode beber vinho. Conforme Rabi Shimon, da Amarat Yazir Mikulam, conforme Rabi Shimon, que a pessoa só vira Nazir se ele recebe todo o conjunto da Nezirut, uma proibição da Nezirut não é tão importante e tão relevante quanto o todo, quanto o conjunto. A pessoa tem que receber tudo para se comprometer a Nezirut. Que mitiname meau, ademite mikulu. Mesmo que ele foi no Rabino e falou para fazer a Tanadarim da proibição de beber vinho, ele ainda continua sendo Nazir e ainda não pode beber vinho até que ele faça a Tanadarim de toda a Nezirut. Isso fala Gmará, essa grande Tanakama e Rabi Shimon. Funciona também do outro lado da moeda. Assim como a pessoa ele vira Nazir, assim como a pessoa faz a Tanadarim também. Então isso fala Rabi Shimon na Mishnah no final, que a pessoa que ficou doente está bebendo vinho, ele ainda está proibido de beber vinho até que ele faça a Tanadarim de toda a Nezirut. Vem bem, tem uma mulher traz uma outra explicação de como explicar a nossa Machloket Tanakama e Rabi Shimon na nossa Mishnah. O assunto do final da Mishnah é outro assunto por completo. É o assunto de Nidre Onsin. O que significa Nidre Onsin? Falar a complementar com Maran. O Bepukta de Shmuel e Ravassi. A discussão que está na câmera de Shimon é a mesma discussão do que Shmuel e Ravassi. Detenar como fala essa Mishnah, tratado de Nidarim. Arba'a Nidarim e Tiru Kakami. Tem quatro tipos de promessas que os sábios liberaram. Falando que essas promessas não comprometem essa pessoa que se prometeu. Quais são esses tipos? Nidre Ziruzin. As promessas que a pessoa ele faria para influenciar outra pessoa. O caso clássico é um vendedor que chega para o comprador e ele fala: olha, você quer um bom preço por essa mercadoria, porém eu estou prometendo que eu não vou ter proveito do dinheiro que você me pagar se eu cobrar menos do que X. Ele quis influenciar o comprador que ele tem que pagar esse valor e não vai aceitar menos do que isso. No final, o comprador venceu e esse vendedor vendeu por menos do que X. Fala Mishnah, o vendedor ele pode ter proveito desse dinheiro. Ele prometeu só para influenciar a outra pessoa. Ele não fez uma promessa que está na cara que ele está se comprometendo a algo. Ele quis influenciar. A promessa foi só um intermédio. É um modo de falar. Ele não teve intenção de se proibir do dinheiro, obviamente. Nidria vai. Uma outra situação. Fulano chega para o amigo dele e fala: acabei de ver 600 mil pessoas na estrada entre a minha cidade e essa. E o outro duvida dele. 600 mil pessoas, parece mentira. Ele fala, ele está prometendo X se eu estou mentindo, que não tinha 600 mil pessoas. E na verdade não tinha 600 mil pessoas. Ele exagerou. Ele não está proibido dessa promessa, não se compromete a isso, porque está na cara que ele só quis convencer o outro que ele está falando a verdade. O que ele prometeu não foi no sentido de se comprometer a algo, foi só um modo de falar. Nidresh Kagot. Outra situação. Um caso clássico seria a mulher chegar para o marido e falar: quem comeu o que estava na geladeira? Ele fala: prometo que eu não vou ter proveito de alguma coisa se fui eu que comi. E na verdade foi ele que comeu, ele esqueceu. Então ele prometeu algo, porém a base da promessa dele é porque ele achava que não era ele que tinha comido, ele prometeu por engano. Ele não teve a intenção de se comprometer, ele não está compromissado a essa promessa. Então, sim, agora é esse caso que a gente está se tratando no nosso guia. O caso clássico é que eu vejo chegar para Shimon e falar: Shimon, já te convidei tantas vezes para você vir jantar na minha casa. Escuta, se você não vir essa noite jantar na minha casa, eu estou proibindo você de ter proveito dos meus bens. Fiz uma promessa. O que aconteceu foi que Shimon ficou doente. Ele queria ir, mas ele ficou doente. Então a condição, que era o catalisador da promessa, que Shimon não ia vir jantar, foi cumprido. Porém, acidentalmente, me deu um sim. Shimon queria vir, mesmo que ele quisesse, ele não poderia vir. Ele ficou doente. Fala Mishnah. Shimon está permitido ainda de desfrutar dos bens de Reuven. Porque a promessa de Reuven se recaiu acidentalmente. Shimon, ele, mesmo que ele quisesse vir, seria impedido. Então, a promessa não significa nada. Porém, não é tão simples assim. Da maravilha Maravassi. Toda a vida em nome de Ravassi. Arbaav nedarim alalo tzrichim shelala hachamim. Não significa a palavra vassi que essas promessas não se recaem sobre a pessoa. As promessas se recaem sobre a pessoa, porém a pessoa vai para um sábio, só fala para ele o que aconteceu e o sábio vai liberar essa promessa facilmente. Sem fazer muitas perguntas, é fazer a tradim no momento. Isso que falou a Mishnah. A promessa se recai sobre a pessoa, porém, o sábio não vai fazer muitas perguntas para fazer a tradim. Isso falou a Vassi. Que a Amrita Kamei de Shmuel. Quando eu, falei para Shmuel o que a Vassi disse, Amar, ele falou para mim, Tanaktanei tiru hachamim, ba'at amar tzirim shelo lachachamim. Falou Shmuel, a Mishnah diz que os chamim permitiram, liberaram essas promessas. E você me fala em nome de Ravassi que a pessoa tem que ir num sábio fazer a Tara Nedarim, a liberação da promessa. Os sábios já fizeram a liberação dessas promessas. Então Shmuel sustenta que essas promessas não se recaem sobre a pessoa. Ravassi sustenta que sim. No caso de Nedarim, sim, que é o principal para nós agora. O caso era que Shimon não veio jantar na casa de Reuven porque ele ficou doente. Fala Ravassi, a promessa que Reuven fez, mesmo que se recaiu sobre, se cumpriu a condição acidentalmente, se recai sobre Reuven. Reuven vai para um sábio fazer a tradição. Shmuel fala que não. Se o catalisador da promessa foi um ônus, um acidente, a promessa não se recai sobre Reuven. Então fala Gmará, a mesma coisa no nosso caso, caso que a pessoa recebeu a Nezirut, ficou doente, os médicos falam que tem que beber vinho, Rabanan Savre que Shmuel, Rabi Shimon Kiravassi. Aqui a Gemara fala esse paralelo. Vamos explicar melhor esse paralelo. Fala a Gemara, os sábios que sustentam que esse nazi que era saudável ficou doente no meio da Nezirut, tem que beber vinho, a promessa que ele recebeu sobre ser Nezirut não se recai mais sobre ele, foi automaticamente cancelado. Por quê? Porque quando ele fez o compromisso da Nezirut, ele não teve em mente receber sobre si a Nezirut, a tal ponto que teve numa situação emergencial, que os médicos falam que tem que beber vinho, ele está proibido de beber vinho. Então, ele não recebeu sobre si a Nezirut para com relação a uma situação dessa de emergência. Então, fala Ramim, a promessa se cancelou, o comprometimento dessa pessoa de ser Nezirut se cancela automaticamente. Isso vai como Shmuel diz, que se Shimon não veio jantar na casa de Reuven acidentalmente, Reuven não teve a intenção de prometer a tal ponto e levar um acidente em conta. Ele teve a intenção que, se numa situação normal que Shimon não venha por vontade própria, aí Shimon não pode ter proveito dos bens de Reuven. Então isso vai encaixa com o Hakamim. Rabi Shimon que lavasse, Rabi Shimon que sustenta, que no caso que a pessoa ficou doente, recebeu sobre si a Nezirut, ainda está proibido de ter beber vinho, mesmo que os médicos falaram para ele, tem que ir para um sábio fazer a tradedaria. É porque isso não é como Ravassi, que quando a pessoa faz a promessa, Reuven fez a promessa, se Shimon não vem jantar na casa dele, Shimon não pode ter proveito dos bens de Reuven. Isso inclui uma situação de ônus, inclui uma situação acidental, a promessa que Reuven fez se recai, e Shimon não pode ter proveito dos bens de Reuven. Isso é exatamente como o Shimon sustenta. A pessoa recebeu sobre si a Nezirut, ele levou em conta essa possibilidade que ele vai precisar beber vinho por motivos de saúde. E mesmo assim a Nezirut se recai sobre ele. O que a pessoa pode fazer é fazer a tenandadarim. Chegar para um sábio e falar, Rabino, eu recebi sobre mim a Nezirut, porém não sabia que a situação ia ficar tão difícil assim. Os médicos falaram tal e tal. Aí o sábio fala, tudo bem, você não tinha intenção de receber sobre si a Nezirut para essas circunstâncias? Então você está liberado da sua Nezirut. É a mesma coisa no caso de Reuven e Shimon. Reuven vai para um sábio e fala, Rabino, eu não tive a intenção de dificultar a vida de Shimon tanto assim. Ele até ficou doente, agora não pode ter proveito de mim. Quero me isentar dessa promessa, sabe? Vou fazer a telada dali. Existe um paralelo entre Rabi Shimon e Hakamim e Shmuel e Ravaz. Fala aqui a Gemara explicando a última parte da Mishnah. Continua agora uma nova Mishnah. Harini Nazir, Valai Legaleach Nazir. Eu ele fala algo redundante. Eu recebo sobre mim a Nezirut e também vou trazer os sacrifícios do Nazir, que ele traz no final do período da Nezirut, quando ele vai cortar o cabelo, traz três sacrifícios para o Betamigdash. Eu me comprometo a isso. É uma redundância. Todo Nazir, quando ele termina a Nezirut, ele tem que trazer os sacrifícios, mesmo que ele não fale explicitamente. Veshamah Haverou Veamar Vani Valai Legaleach Nazir. Shimon escutou e falou também. E também recebo sobre mim trazer o sacrifício do Nazir no final da Nezirut. Então a halacha é que uma vez que Reuven recebeu sobre si a Nezirut Isso inclui já os sacrifícios. Quando ele recebeu ou trazer os sacrifícios, recai sobre uma obrigação de fornecer a outro nazir os animais para o sacrifício dele. Quando ele vai trazer no final, eu vou ver, vai dar para ele os animais. E Shimon é a mesma coisa. Deuval já qual é a solução para eles? Se eles são espertos, que eu vender para Shimon os animais para Shimon sacrificar, e Shimon dê para eu vender. Então ninguém perdeu dinheiro. E lá, se eles não pensaram nisso, não quiseram fazer isso, então Megalachim, Nezirim, Achrim tem que fornecer para outros Nezirim os animais para o sacrifício. Falando aí, vai eu perguntar aos sábios. Shamar Haveru Ve'amar Va'anima. O que aconteceria se Shimon tivesse falado e eu? Mas ele não falou e eu também vou trazer os sacrifícios. Qual seria a Laha? Va'ania Kule Dibura Mashma. Se ele fala e eu, isso veio. Se refere a tudo que Reuven falou, que vai ser nazir e vai trazer os sacrifícios, ou Dima Padre de Buramash, ou talvez só parte do que Reuven falou, é o normal, que a pessoa que fala, e eu, ele quer dizer, para fixar a Laha para Shimon. Então, dizer o Mara Padre de Buramash, se você conseguir resolver que a intenção normal é que eu recebo sobre parte do que Reuven falou, Areixo Aseif, o que é o mais dominante, o começo do que Reuven falou, ou o final, que vai ser nazir, ou vai trazer os sacrifícios. Fala Matashma, a própria resolver essa questão. Vani, vai galera nazir. E meio pikri, megalachim, zé, a nossa Mishnah. Mishnah fala, Shimon diz, e eu vou trazer os sacrifícios. E a Mishnah fala que os dois têm a obrigação de cumprir a nezirut e fornecer a outro nazir os sacrifícios. Então me diz que amar, vani, vai lá, isso que Shimon teve que falar, e eu vou trazer os sacrifícios. Shimon minha vani, a parte de Dibura. Daqui se vê que se Shimon tivesse falado só Vani e eu, ele só se comprometeria a parte do que Reuven disse. Por isso ele falou, vai ter os sacrifícios para se comprometer ao resto. Fala, Mará, Amri, fala, meus sábios, e na parte de Bura Mashma, dá para ver da nossa Mishnah, que Shimon teve, quando ele fala, e eu, é só referente à parte do que Reuven falou, por isso ele teve que completar. Miware, já sei, a questão é se Shimon teve a intenção de se comprometer ao que Reuven falou do princípio ou no final. Na minha, da próxima Mishnah a gente pode resolver essa questão facilmente. Me diz que amar vai lá e legal é. Shemina vai ani, atrilat dibura mashma. Isso que Shimon deve falar, e eu vou trazer o sacrifício. E porque se ele não tivesse falado, eu vou trazer o sacrifício, tivesse só falado, e eu, se referiria ao que Reuven falou no princípio, que ele é nazir, não que ele vai trazer os sacrifícios. Por isso, Shimon teve que completar, e eu vou trazer também os sacrifícios, para copiar o que Reuven fez. Amale Ravuna Bered Rabi Yoshua Lerava. Fala o sábio para Rava. Mimai Dehachihu. De onde se vê isso na nossa Mishnah? Não tem nenhuma prova. Leolam Imalach Vani Akura Dibura. Pode ser quando Shimon fala e eu, se ele fica referente a tudo que Reuven falou. Vim Mishum Valai, Mai Kiamar Valai. Se você quiser perguntar ainda por que Shimon teve que falar, e eu vou trazer os sacrifícios. Se ele já incluiu isso na palavra Va'ani e eu, a Berramilta, ele só veio detalhar o que ele quis dizer. Ele só veio repetir realmente. É normal que as pessoas repetem as coisas. Não quer dizer que essa palavra Va'ani e eu não seria suficiente para se comprometer a tudo que Reuven se comprometeu. Deilotemahe, porque se você não falar assim, tem uma pergunta para você. Deitane Seifa, a próxima Mishnah que vamos ver no próximo Daf. Ale Alele Galea Hatzinazir. Reuven só falou uma coisa. Eu recebo sobre mim fornecer parte dos animais para algum nazir sacrificar no final do nazirio dele. Bechamar Haveru Ve'amar Va'ani Alele Galea Hatzinazir. Shimon falou, e eu recebo sobre mim fazer a mesma coisa, fornecer parte dos sacrifícios para um nazir. Então, lá Reuven falou uma coisa só. E Shimon falou, e eu vou trazer parte do sacrifício. Então, Hatami e Katartemi, lá não tem duas coisas para Shimon ter que completar alguma coisa. Se ele falou, Vani, será suficiente para se comprometer ao que Shireuven se comprometeu, obviamente. E lá mais que amara lá. E então, porque ele falou, e eu vou trazer parte do sacrifício. Porque ele quis detalhar o que ele quis dizer. Como as pessoas falam normalmente. A Hanami que amara lá. E então também na nossa Mishnah, pode ser que a palavra Vani inclui tudo que Reuven disse. Shimon falou, Vá lá, Davi, trazer os sacrifícios para algum nazir. Ele só veio detalhar. Amalerava a riasta. Falerava com a comparação. E a Mardu Islamareja Tzriha, Seifalot Tzriha, dá para descer a nossa Mishnah. Tem que falar isso que Shimon disse. e eu vou trazer o sacrifício para algum nazi, isso seria indispensável. Então, de passagem, que a Mishnah falou dessa forma na nossa Mishnah. A Mishnah fala dessa mesma forma de passagem na próxima Mishnah, para as coisas fazerem mais coerência, mais nexo. Então a Mishnah escreveu a mesma linguagem, mesmo que na próxima Mishnah seja suficiente que Shimon tivesse falado Vani e eu, para se comprometer. A única coisa que Reuven disse, ele ia amar Trecha, Lotzricha, Seifa, Lotzricha, porém, se também na nossa Mishnah isso seria desnecessário, Shimon poderia falar e eu, isso seria suficiente para copiar tudo que Reuven disse, e também na próxima Mishnah isso seria desnecessário. A Mishnah fala duas vezes algo que é desnecessário, não faz sentido. Então a Mishnah resolve falar que se a nossa Mishnah, que se Shimon tivesse falado Vani e eu teria copiado o que ele falou no princípio, que era Nazir. Por isso Shimon teve que falar e eu vou trazer o sacrifício para copiar tudo que ele disse. Na próxima Mishnah, a Mishnah falou de passagem a palavra Vala e Lavi, que eu vou trazer parte do sacrifício para outro Nazir. Isso resolve aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Mas é um caso interessante. Reuven falou para Shimon, viaje, escolha uma noiva para mim. Shimon foi e faleceu antes de voltar. Não sei o que aconteceu, se Shimon casou Reuven com alguém, não casou. Agora Reuven quer se casar com alguém, será que ele pode se casar com qualquer mulher? Talvez essa mulher era parente próxima da esposa dele. Talvez Shimon casou ele com a irmã dessa mulher que ele quer se casar agora, que será proibido. O que Reuven faz, nos vemos no próximo dia com muito mais. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam, amém.